Incêndio em clínica para dependentes químicos deixa 11 mortos em Carazinho, no norte do estado. Acidente causa 5 quilômetros de congestionamento na BR-116, no Vale dos Sinos. Presidente Jair Bolsonaro sanciona limite de imposto sobre combustíveis, mas veta compensação a estados sem dívidas com a União.
Correspondente Gaúcha. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8h02, céu nublado, tempo úmido em Porto Alegre, temperatura neste momento de 14 graus. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, no norte do estado, entre o final da noite passada e essa madrugada. Até o momento, 11 mortes foram confirmadas.
O fogo começou por volta das 11 da noite. Os bombeiros seguem no local realizando buscas. Ainda há muitos escombros. Cetrate, no bairro Vila Rica, entidade sem fins lucrativos e com convênio com o governo federal. A perícia esteve no local, fez os primeiros registros e retorna agora para seguir os trabalhos e apurar as causas, que ainda são desconhecidas. A construção é de alvenaria, mas se percebeu que o setor mais atingido era uma parte de madeira, onde ficavam os dormitórios. Pela posição de alguns corpos, próximos às janelas, conforme a Polícia Civil, são indícios de que as vítimas tenham tentado fugir e não conseguiram. 3 pessoas saíram ilesas e 2 pessoas seguem no Hospital de Caridade de Carazinho em estado estável. A direção da instituição está no local, mas informou que não vai se manifestar até a conclusão do trabalho da perícia. Ainda não se tem a identidade das vítimas fatais. Para a Rádio Gaúcha, Gustavo Gossen.
Um casarão no bairro Azenha, em Porto Alegre, foi atingido por um incêndio na noite dessa quinta-feira. Foi na esquina das ruas Barão do Triunfo e 20 de Setembro. O fogo ainda destruiu a barraca e os pertences de um homem em situação de rua. O fogo atingiu a parede externa, partes de aberturas e o telhado da residência. O imóvel está desocupado e à venda. Ninguém ficou ferido.
Trânsito.
BR-116 tem cerca de 5 quilômetros de congestionamento em São Leopoldo, no sentido capital interior, começando antes da João Correia e se estendendo até o acesso para a RS-240. O acesso da 240 para a BR-116 também apresenta lentidão. O motivo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é um acidente embaixo do viaduto da Charlau, ainda sem detalhes confirmados, mas a princípio sem feridos. Acessos à capital também apresentam lentidão pela região do aeroporto, Freeway Castelo Branco, Bento Gonçalves e Protásio Alves. Na Protásio, tem sinaleiras em amarelo piscante no cruzamento com a Saturnino de Brito. Agentes orientam o trânsito no local. Na Avenida Ipiranga, no sentido bairro Centro, após a Joaquim Porto Vila Nova, houve uma colisão entre 2 carros mais cedo e um dos veículos ainda está na faixa azul. Na Freeway, quilômetro 16, em Santo Antônio da Patrulha, tem uma carreta no canteiro central sem bloqueios de trânsito. Com informações do trânsito, Bibiana Dil.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 13 graus em Caxias do Sul, Santa Maria e Rio Grande e 12 graus em Pelotas. A sexta-feira será marcada pela umidade e pela instabilidade no Rio Grande do Sul. O tempo nublado predomina em todas as áreas. Há a previsão de pancadas de chuva, em geral de intensidade fraca. Os maiores acumulados ocorrem no norte e no leste. Foi sancionada a lei que limita a cobrança de ICMS sobre diesel, gasolina, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Agora, esses itens passam a ser classificados como essenciais, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral do imposto, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. No Rio Grande do Sul, o percentual em vigor é de 25% sobre a gasolina. A medida é uma das apostas do governo federal para tentar conter a disparada da inflação, mas é alvo de críticas de governadores e prefeitos que estimam perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. A lei sancionada prevê o abatimento da dívida dos estados que tiverem perda na arrecadação. Foi vetado, no entanto, o trecho que previa compensação também para os 5 estados sem dívidas com a União. Os índices de aprovação ao governo de Jair Bolsonaro seguiram estáveis do final de maio até agora, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. O presidente tem a gestão rejeitada por 47% dos brasileiros. Eram 48% no levantamento de maio. A oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aqueles que acham regular oscilaram de 27% para 26% no período, enquanto os que classificam como ótimo ou bom foram de 25% para 26%. Não sabem ou não responderam somam 1%. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 22 e 23 de junho em 181 cidades brasileiras. Ainda nesta edição, o comitê se reúne hoje para analisar a indicação de Caio Paes de Andrade à presidência da Petrobras. Pessoas a partir dos 55 anos já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 na capital.
Fique atento!
A vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre tem nova ampliação de faixa etária a partir de hoje. Quem tem 55 anos ou mais também poderá receber a dose de reforço, inclusive vacinados com a da Janssen, desde que tenham feito a dose anterior há pelo menos 4 meses. Além disso, nesta sexta, são 10 unidades de saúde a mais. Portanto, o atendimento ocorre em 36 postos, além do Shopping João Pessoa. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família. Atualmente, 17 milhões e meio de famílias são atendidas pelo programa. Agora em Porto Alegre, temperatura de 14 graus, 8 horas, 8 minutos. A cerimônia de despedida da ex-modelo, jornalista e escritora Danusa Leão acontece nesta tarde no Rio de Janeiro, em cerimônia restrita a familiares e amigos. O velório será da 1 às 4 horas no crematório e cemitério da Penitência, no Caju. Em seguida, o corpo será cremado. Uma das personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca do século XX, Danusa morreu na quarta-feira aos 88 anos. Ela sofria de enfisema pulmonar e morreu de insuficiência respiratória. A Polícia Federal não descarta que os assassinatos do pesquisador Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips tenham tido um mandante. O superintendente Eduardo Fontes declarou que a investigação segue todas as linhas e que a apuração está sendo de forma técnica e segura. Nessa quinta-feira foram feitas as perícias na embarcação utilizada pelas vítimas. Bruno e Don Phillips foram encontrados mortos na região da Guerra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, após mais de uma semana desaparecidos. 4 suspeitos estão presos. Está prevista para a tarde de hoje, no Rio de Janeiro, a reunião do Comitê de Elegibilidade da Petrobras, que vai analisar a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Atual secretário de Desburocratização do governo federal, ele vai substituir José Mauro Ferreira Coelho, que pediu demissão depois de ser pressionado pelo próprio governo por causa da alta dos preços dos combustíveis. Cabe ao comitê analisar a indicação com base nas regras de governança e da companhia e da legislação. Essa será a terceira troca no comando da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Em instantes, Senado dos Estados Unidos aprova projeto de lei que restringe acesso a armas de fogo. O chefe de administração militar regional de Luhansk disse que as forças ucranianas terão de se retirar de Severodonetsk após a Rússia destruir a maior parte da infraestrutura da cidade. Segundo ele, a situação na região está insustentável após bombardeios ininterruptos das forças russas durante vários meses. A Rússia agora está atacando a vizinha Lysychansk, também no leste ucraniano. O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que restringe o acesso a armas de fogo. É a primeira grande proposta do tipo aprovada no país em quase 30 anos. A lei prevê maior controle de antecedentes criminais de compradores. O texto foi aprovado com 65 votos a favor e 33 contra, além de todos os 50 senadores democratas, 15 republicanos apoiaram a lei. A proposta agora segue para ser votada na Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas e onde a aprovação é provável. Depois, deve ser ainda sancionada pelo presidente americano Joe Biden. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia!